Entrevista.
Vamos conversar agora com a doutora Izanete Bieschi, especialista em plantas medicinais e mestranda em farmacologia de produtos naturais pela Universidade Federal do Mato Grosso e coordenadora do Programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Serviço Público de Saúde de Cuiabá. Boa tarde, doutora Izanete Bieschi.
Boa tarde, Artemisa.
É um prazer conversar com a senhora, viu? Nós vamos falar sobre plantas medicinais, não é isso, doutora?
Isso.
Doutora Izanete, é muito grande a quantidade de pessoas, né, que fazem uso de plantas medicinais. E na região amazônica o uso de plantas é muito comum. Em que as pessoas mais acertam e em que as pessoas mais erram ao usar as plantas medicinais como remédio?
Sim, a gente tem uma flora muito rica, né, Artemisa? Principalmente nessa região amazônica, que existem ainda muitas espécies ainda sem nem identificação, né? E existem, assim, uma grande preocupação em tá fazendo essa aliança do conhecimento popular, né, ou tradicional, com o conhecimento científico. Então, a gente, assim, vem procurando dentro do SUS, e dentro da academia também, está colocando a importância desse saber que é trazido de geração em geração, né, pelos ancestrais, pelos familiares, mas que seja usada e empregada de forma correta, né? Então, a gente tem alertado quanto à identificação correta das plantas, não usar sem uma pessoa, sem a segurança que aquela planta é a planta correta, né, na forma de preparo também. Então, assim, existem grande... A pesquisa da Organização Mundial da Saúde, ela demonstra que 80% da população mundial utiliza plantas medicinais. E isso vem a somar com a nossa flora, com o nosso, né, a nossa riqueza e também com o início de toda a história do tratamento, né, das enfermidades que são oriundos das plantas medicinais.
Doutora, quais as doenças, assim, em que as pessoas mais usam as plantas medicinais para combater?
Olha, nós fizemos uma pesquisa aqui em Cuiabá, em uma das unidades de saúde, e a gente constata, porque a pesquisa revela que as plantas mais utilizadas são diferentes das doenças mais acometidas pelo SUS. Então, isso demonstra realmente que é confirmatório a utilização, né, das plantas medicinais pela população. Uma das plantas da pesquisa, que são de conhecimento popular e da pesquisa da comunidade que nós realizamos, apontou a planta mais utilizada, o boldo, né, o boldo brasileiro, que a maioria das pessoas fala boldo do Chile, né, e o hortelã, né, o boldo é utilizado, segundo a indicação popular, para problemas estomacais, né, dores no estômago, dores de cabeça, que às vezes é também uma consequência de uma alimentação, né, que não teve uma digestão adequada. O hortelã vem em segundo lugar, que é muito utilizado também para gripes, para resfriado, também usado para verme, né. Logo em seguida vem a camomila, que é também usada como digestiva, e aí a gente ressalta a confusão que existe em várias espécies, né? Eles confundem e tem até uma planta chamada Artemisia, que é confundida com a camomila, né? E é uma planta que é digestiva e não é a mesma planta camomila que é usada como calmante, que é uma outra espécie. Então a gente faz essa ressalva, né, da importância de identificar corretamente a planta. E logo abaixo nós temos o guaco, que é uma planta também utilizada para problemas respiratórios, né? E são plantas justamente que não são disponíveis, não tem uma grande disponibilidade no SUS, no Sistema Único de Saúde, né?
Agora,
e aí nessa pesquisa foram citadas 92 espécies, né? E aí, assim, em cada região a gente encontra diferentes espécies, que é o que mais tem ali naquela região, que está mais disponível, né? Por exemplo, na região amazônica, nós temos muito frequente a utilização capeba, que é a pariparoba, né, que ela também é utilizada como digestiva, anti-inflamatória. Tem também a unha de gato, que é uma planta muito rica, que ela tem mais de 200 princípios ativos na sua estrutura. Então, ela é uma planta muito poderosa, né? E que a gente tem tido até problemas de ficar sem ela pela biopirataria, pelo uso indiscriminado, né? Pela devastação que a gente está vendo acontecer na nossa Amazônica. E aí a gente vem alertando a importância de políticas públicas, né, para que nós possamos garantir as nossas riquezas.
Doutora Izanete, a senhora falou que as pessoas às vezes confundem, como é o caso da Artemisia, né, que a senhora citou aí. E, inclusive, se eu não me engano, dizem, não sei se é verdade, que a Artemisia também é uma planta abortiva, não é isso ou não?
Sim, ela, por ela ser digestiva e agir, né, no estômago, né, ela pode estar causando contrações, né, e pode levar, isso em doses muito altas, né. A maioria das espécies medicinais, elas são, se usada, aliás, qualquer medicamento, qualquer remédio, né, que a gente costuma falar, o remédio é tudo aquilo que faz bem. Então, se eu tomo um remédio em excesso, eu já não vou estar mais tendo ele como remédio, vou estar tendo ele como um veneno, né, como algo que vai estar trazendo problemas para a minha saúde. Então, é importante usar de forma correta. Uhum. E, às vezes, por exemplo, até o boldo, que é uma planta, além dela ser a mais utilizada, é a mais encontrada nos quintais, né? E se ela for usada frequentemente pelas pessoas, ela vem a causar problemas digestivos e pode até provocar um câncer, né, uma lesão estomacal. Então, são cuidados que a gente tem que estar passando para a população para que não haja problemas com as plantas medicinais, porque elas são ricas em princípio ativo e ao ingeri-las ocorrem várias reações químicas, né? E que também as pessoas têm que estar tendo consciência de utilizar de forma correta, né, e segura.
Doutora, a senhora acha que virar das plantas a cura para doenças ainda incuráveis, como o câncer, a AIDS, pode ser que isso aconteça? Venha das plantas a cura?
Sim, eu acredito muito, e é o que milhares e milhões de pesquisadores estão, né, realizando pesquisas para poder estar validando isso, né? A gente ouve muito das pessoas dizer que foi curada utilizando uma planta, utilizando outra. E a gente sabe, assim, que o próprio câncer, se for tratado na sua fase bem inicial, é muito mais fácil, né, de reduzir, de eliminar totalmente, do que se deixar, né, prorrogar em uma fase mais terminal. E a gente também tem que estar procurando fazer a prevenção, né? É por isso que a gente tem trabalhado isso dentro da atenção básica do SUS, que é onde a gente tem a prevenção das doenças. A gente tem que procurar prevenir, né, de ter alguma doença, né, maligna ou incurável, através de utilização de plantas que têm antioxidantes, né, como, por exemplo, o alho. É uma excelente, e ela já é lá da pré-história, né, uma planta que todo mundo tem em casa, apesar de não ter fácil nos quintais, porque ele tem os locais, as regiões do Brasil que é fácil o cultivo, mas ele é fácil e todo mundo, né, utiliza na comida. Mas pode ser utilizada também ingerindo, né, um dente de alho, não frequentemente também, mas em um determinado período do ano, para eliminar radicais livres, os próprios chás verdes, né, de hortelã, de carqueja, né, folha de limão, o próprio limão, né? Então são plantas que contêm, são ricas em substâncias ativas que vai estar eliminando as toxinas do nosso organismo, né? Então a gente já existe vários relatos empíricos de utilização de plantas que cura câncer, mas cientificamente comprovado a gente ainda tem muito a estudar, né? Mas é importante esse conhecimento tradicional que a gente chama de etnobotânica, né, que é conhecer a utilização das plantas pelas pessoas, né, por determinados povos e regiões. Então, isso é um dos passos da pesquisa e que vem a somar, né, com o desenvolvimento de muitos medicamentos que ainda virão, né? A gente ainda tem, assim, muita deficiência na pesquisa, né? Ainda no Brasil, ainda precisaria ter muito avanço ainda para a gente estar garantindo a nossa riqueza. E isso precisa de políticas públicas para que possa estar sendo efetivado na mais disponibilização de recursos, né? Nas universidades, para pesquisas e, com isso, trazendo, garantindo a nossa riqueza, podendo... eu falo que o nosso país é um país que ainda vai exportar medicamento fitoterápico, né, para o resto do mundo. Principalmente o Mato Grosso, né, que é a nossa cidade, nosso estado, que tem um dos três grandes biomas, né, do Brasil, e que tem uma enorme quantidade de terras aí que pode ser plantada sem desmatar, né, aproveitar as que já estão, né, desmatadas para poder fazer essa cadeia de desenvolvimento sustentável dos produtos naturais ser fonte de renda, né, para a população, fonte de trabalho, de cultura, resgate das culturas, né? E isso pode estar vindo a fazer de nós um grande centro de visibilidade para o mundo, né?
Ok, doutora Izanete, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Espero poder contar outras vezes com a senhora aqui no Falando Francamente, tá certo?
Ok, Artemisa. É um prazer enorme falar com você. Eu queria mandar um abraço, um grande abraço em nome de todos os pesquisadores do Brasil, para o Dr. Domingos Tabajara, e em nome do jornalista Onofre Ribeiro, estender para todos os ouvintes que nos ouvem agora pelo Brasil todo. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde.
E nós vamos seguindo com...